Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ser frutífero no reino de Deus. E o Senhor, quando olha para a nossa vida, nós somos aquela árvore, somos os galhos da videira, conforme diz a palavra de Deus. Ou Ele vem para limpar, ou Ele vem para cortar. Espero que para todos aqui, o Senhor venha limpar, para que dê mais fruto. Amém? Glória a Deus. Então, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te louvamos nesta tarde, Senhor, por estarmos aqui em tua presença. Estamos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nosso coração. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, oramos para que a tua palavra chegue aos corações, para que a tua palavra nos toque, nos transforme, nos desafie. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra e responder a ela, sendo praticantes e não somente ouvintes, ó Deus. Senhor, oramos por tua graça, por tua misericórdia sobre a nossa vida. Oramos para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade aqui neste culto, neste momento, e a tua palavra possa fluir livremente, Senhor, tocando os nossos corações, fazendo-nos conhecer a tua perfeita vontade, Senhor. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler o texto de João no capítulo 15, Evangelho de João no capítulo 15, a partir do verso 1. Texto bem conhecido, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura aí na sua Bíblia. João capítulo 15, no verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aleluia. Mas esse texto fala do relacionamento vital, fundamental entre Jesus e os crentes. E quando nós lemos esse texto, nós precisamos pensar sobre que relacionamento nós temos tido com o Senhor, como tem sido a nossa vida. E o Senhor começa a fazer aqui esta comparação entre as varas e os crentes. Sabe, todos aqueles que um dia receberam a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas são varas ligadas a Jesus. Ele falou: eu sou a videira, vocês são os ramos, ou vocês são as varas. Meu Pai é o viticultor, meu Pai é o agricultor. Então, Jesus começa dizendo que todos aqueles que um dia o receberam se tornaram ou passaram a estar ligados nele. Em outras palavras, ele não poupou nada, ele nos deu tudo. A salvação que nós recebemos inclui tudo, inclui a nossa adoção, inclui a nossa vida eterna, inclui a vida abundante, inclui todas as promessas de Deus, inclui o poder de Deus, inclui a graça de Deus, inclui a paz de Deus, inclui a autoridade, inclui conhecimento, inclui ter a mente de Cristo, inclui todas as coisas. Todas as coisas são nossas em Cristo Jesus. Ele não deixou de fora nada. Ele não nos negou nada. Fala isso para o seu vizinho aí. Ele não te negou nada. Tudo passou a ser nosso. Porque estamos em Cristo Jesus, nós temos direito e acesso a todas as coisas. Né? Estamos ligados a Jesus Cristo. Ele nos dá todas as coisas. Ele é a videira, ele é a árvore, nós somos os ramos. Mas tem uma coisa que nos define, é a questão do fruto. E Jesus está dizendo aqui que existe dois tipos de vara, em outras palavras, dois tipos de crentes. Porque não está falando do ímpio, não está falando daquele que não está ligado a Jesus, está falando daqueles que o receberam. Daqueles que o têm como Senhor, ou que o declaram como Senhor. Então ele vem e diz, olha, só que tem dois tipos de vara. Né? Tem a vara que dá fruto e tem a vara que não dá fruto. E quando nós pensamos em fruto, muita gente pensa assim, na questão de pessoas, na questão de evangelismo, em alcançar outras vidas, mas não é necessariamente isto. Quando nós falamos em fruto, nós estamos falando da natureza de Cristo em nossa vida. Nós estamos falando do caráter de Cristo em nossa vida. E por que fruto é caráter? Ora, é muito simples. A Bíblia diz que cada semente produz segundo a sua espécie. Então, quando nós plantamos uma árvore, nós plantamos aquela semente e o fruto vai ser produto daquela semente. O fruto vai ser segundo aquela espécie. O fruto vai ser segundo aquela natureza. Cada semente produz segundo a sua espécie. Então, se Cristo está plantado em nosso coração, o que é que nós temos que produzir? Qual é o fruto que nós devemos produzir? O fruto é Cristo. Então esse fruto que a Bíblia fala é Cristo vivendo em você, é Cristo vivendo em mim. Em outras palavras, quando o Senhor vem e olha para a nossa vida e Ele procura fruto, significa que Ele procura as características de Cristo em sua vida. Amém? Fala assim para o seu vizinho, o Senhor procura as características de Cristo em você. Este é o fruto. Cada semente produz segundo a sua espécie. Então nós estamos falando da natureza de Cristo. Agora, ele diz que tem vara que não dá fruto. Em outras palavras, tem crente, espero que não aqui, mas tem crente onde Jesus nunca aparece na vida dele. Onde as coisas não mudam, onde o caráter não muda. Continua com as mesmas coisas, com os mesmos medos, com a mesma ansiedade, com a mesma língua, com a mesma indiferença, com a mesma apatia. Então Deus vem e olha o fruto e pergunta assim, cadê o fruto? Em outras palavras, cadê Jesus nesta pessoa? Porque Deus é o agricultor, é Ele que cuida da vinha. Então Deus nos visita de tempos em tempos para olhar os frutos em nossa vida. Então Deus olha para a nossa vida e diz, cadê Jesus em você? Cadê Jesus no teu caráter? Cadê Jesus nas tuas palavras? Cadê Jesus nas tuas ações? Cadê Jesus nos teus planos? Cadê Jesus no teu temperamento? Cadê Jesus? Deus cuida. Deus cuida da vinha, o fruto é Jesus. E sabe, queridos, esse é o cumprimento do propósito de Deus. Este é o propósito da salvação. Quando nós somos salvos... para que possamos ser transformados na imagem de Cristo. Quantos sabem disso? Cada dia, cada tempo, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos nos vestindo e nos revestindo de Cristo Jesus. Diz a palavra em Romanos que nós estamos nos tornando segundo a sua imagem, a cada dia. Então esse é o cumprimento do propósito de Deus em nos salvar através de Cristo Jesus é que nós pareçamos com Cristo. Fala para o teu vizinho, você precisa parecer com Cristo. Não é só falar de Cristo, é viver Cristo. É uma pessoa poder olhar para você e falar, agora eu entendo o que a Bíblia diz a respeito da paz de Deus, porque eu posso ver essa paz na tua vida. Então eu entendo o que é essa paz. Ah, eu entendo o que a Bíblia fala sobre a alegria do Senhor, porque eu posso ver essa alegria na sua vida. Isso é Cristo. Eu entendo o que a Bíblia diz sobre o perdão, porque eu posso ver esse perdão na tua vida. Isso é Cristo. Isso é viver a palavra de Deus. Este é o fruto, ou seja, a manifestação do caráter de Cristo em nós, da pessoa de Cristo em nós, da natureza de Cristo em nós. E esse é um tempo, queridos, onde Deus vem e procura frutos em nossa vida. Deus está procurando Jesus em você, Deus está procurando Jesus em mim. E não importa o que você sabe da Bíblia, você pode saber a Bíblia toda e Jesus não aparecer através de você. Você pode ter 30 anos de crente e Jesus não aparecer através de você. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de permitir que o fruto apareça, permitir que Jesus apareça. E sabe, Deus visita as nossas vidas. No tempo da visitação de Deus, nós precisamos mostrar esses frutos. Porque senão, diz a palavra que ele corta a vara. Ele vem olhar a vida, somos nós, as varas são as vidas. Ele vem olhar a nossa vida e se ele não acha fruto na gente, ele corta. Pastor, o que é isso? É perder a salvação? Não, não quero nem aplicar nesse aspecto, porque Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Mas eu quero dizer, meu amado, que Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem autoridade, Deus tem graça, Deus tem obras para realizar através da sua vida que já estão preparadas desde antes da fundação do mundo. Mas se Ele te visita e Ele não vê fruto em você e não vê fruto em mim, Ele pode nos cortar e dizer, olha, você vai secar. Pergunta aí para o seu vizinho, já conheceu algum crente seco? Eu já, muitos. E essa é uma realidade. Por quê? Porque o Senhor visita. Se você recebeu a semente de Cristo, você tem que produzir segundo Cristo. A tua vida tem que ser transformada segundo Cristo. Cristo precisa aparecer através de você. Sabe, num outro texto, em Marcos, diz assim, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa, e chegando a ela, nada achou senão folhas, que não era tempo de figos. E Jesus falando à figueira, disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E todo mundo conhece a história de como Jesus amaldiçoou a figueira. Sabiam que a figueira é um tipo da igreja? Simboliza a igreja. Então, amados, precisamos pensar sobre isso. Né? Porque o Senhor buscou frutos naquela figueira e não tinha. E ele então libera uma palavra e aquela figueira se secou. Dali um tempo ela estava seca, desde as raízes. Por isso, produzir esse fruto é essencial para todos nós. Pastor, como é que produz esse fruto? Jesus precisa aparecer na minha vida. Jesus precisa aparecer nas minhas palavras e nas tuas. Jesus precisa aparecer no nosso caráter. Jesus precisa aparecer nas nossas decisões. Jesus precisa aparecer nas nossas ações. Ele precisa tomar conta de nós. Porque senão, podemos cair nesse primeiro, na primeira condição daquelas varas que não estavam produzindo frutos, e o Senhor falou, olha, corta, e elas vão ser secas e lançadas ao longe, não vão participar do reino, não vão participar dos projetos, das promessas, da vida de Deus, corta. E para outro tipo de vara, ele falou, limpa, para que dê mais fruto. Mas como Deus é um Deus misericordioso, queridos, e graças ao Senhor por sua misericórdia, sabe, muitas vezes Ele visita a nossa vida com uma palavra e existe um juízo que pode cair sobre nós por conta da nossa negligência, mas o Senhor Jesus intercede por nós e Deus então dá mais um tempo. Há um texto na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, ouça o que está escrito lá. Passou a narrar esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e indo procurar fruto nela não achou. Disse então ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, para que ocupa ela a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave em redor e lhe deite adubo. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Então o homem tinha uma figueira e chegou o tempo daquela visitação e o homem disse: olha, essa figueira não dá fruto, vamos cortar porque ela não vai ficar ocupando a terra inutilmente. E o viticultor intercedeu e disse: olha, espera ainda um tempo mais, espera ainda um ano, deixa eu deitar o adubo nesta planta. E depois ela vai produzir frutos. Se ela não produzir, aí a gente corta, mas dá mais um tempo. Ele fala: eu vou cavar uma vala em volta dela e vou fazer um tratamento com ela para que ela possa, enfim, produzir os frutos. Para que ela possa manifestar segundo a sua espécie. Para que ela não fique aí ocupando a terra inutilmente. Então ele permitiu isso. Essa é a intercessão. Essa é a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Sabe? O Senhor nos chamou para sermos frutíferos. E se Ele vem para a nossa vida e não acha fruto, então Ele pode nos remover daquilo que Ele tinha para nós. Mas o Senhor intercede por nós. E talvez tenham pessoas intercedendo por nós. E aí o Senhor fala: espera um pouco ainda, eu vou dar um tratamento de choque, eu vou cavar uma vala em volta, sabe, eu vou mudar a circunstância. Cavar a vala em volta significa que as circunstâncias ao redor da tua vida muitas vezes precisam ser mudadas. É um tratamento de choque, é um tratamento radical para que você possa produzir o fruto necessário. Para que o caráter, a vida de Cristo possa aparecer através de você. E aí vem um adubo que é uma mistura da palavra e da unção do Espírito Santo que tem que atingir a nossa vida constantemente para que nós tenhamos forças para produzir os frutos. Então, amado, eu quero que você faça uma reflexão da tua vida. Sabe, não adianta a gente ter uma vida religiosa. Não adianta a gente achar que está tudo bem. As pessoas precisam ver Jesus em você e precisam ver Jesus em mim. As pessoas precisam ver Jesus na sua casa. A sua família precisa ver Jesus em você. As pessoas precisam ver Jesus lá no seu trabalho. Não é? Nós precisamos produzir o caráter de Cristo em nós. É o caráter dEle, é a vida dEle. É o amor dEle, é a misericórdia dEle, é a sabedoria dEle, é a paz dEle, é o perdão dEle. Isso precisa aparecer em nossa vida. Do contrário, nós podemos secar e passar a vida sem nunca cumprir o processo de Deus. Pensa sobre isso. Talvez tenha gente intercedendo por você. O Senhor Jesus mesmo é o nosso intercessor por excelência, é o nosso advogado junto ao Pai, intercede por nós. Muitas vezes penso que o Senhor Jesus diz: Pai, espera um pouco, eu vou fazer novas investidas na vida daquela pessoa, eu vou fazer novas investidas do meu poder, da minha unção, da minha palavra, da minha graça, para que aquela pessoa enfim produza os frutos. Espera mais um tempo, e por mais um tempo Deus vem e Deus visita a nossa vida. Mas, amado, Deus, é um Deus exigente. Sabe por quê? Porque Ele deu tudo para nós. Ele deu Jesus, e a Bíblia diz que com Jesus, Ele também nos deu todas as coisas, de maneira que todos nós estamos agora indesculpáveis diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, sabe, Senhor, eu não tenho vivido uma vida como eu gostaria por causa disso ou daquilo, por causa de tal pessoa, ou por causa daquele problema ou do outro, não. Depois que Deus nos deu Jesus, todos nós nos tornamos indesculpáveis. Porque Ele nos deu Jesus e nos deu todas as coisas. Amém? Mas Deus também é um Deus exigente. Ele quer que nós produzamos fruto. E o fruto é Jesus. O fruto é Jesus. Jesus precisa aparecer na sua vida. Fala para o seu vizinho de novo. Jesus precisa aparecer em sua vida. Aleluia. Pensa sobre isso. Mas Jesus diz sobre um outro tipo de vara, aquela vara que dá fruto. E glória a Deus, né? Que a sua vida seja assim, essa vara que dá fruto, que produz fruto. E a Bíblia diz que a esta ele a limpa para que dê mais fruto. Então, é um cristão que tem manifestado o caráter de Cristo em sua vida. A essência do Senhor Jesus tem aparecido através da vida de outras pessoas. Mas ainda tem algumas coisas que Ele precisa limpar. Por que Ele precisa limpar? Porque Ele te ama. E porque Ele sabe que você foi chamado para fazer muito mais. Você foi chamado para dar muito mais fruto. Ele sabe que o teu potencial, aquilo que Ele plantou em você, é muito maior, talvez até mesmo daquilo que você entenda que possa fazer. Então a Bíblia diz que Ele limpa para que nós possamos dar mais frutos. Quantos aqui querem ser limpos pelo Senhor? Então eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre como receber essa limpeza de Deus em nossa vida. E todos nós, se damos frutos, precisamos ser limpos para que possamos dar mais frutos. Primeira coisa que neste texto vai fazer com que a nossa vida seja limpa é a decisão de permanecer. Sabe, nesse texto, do verso 4 ao verso 11 de João 15 que nós lemos, o verbo permanecer ocorre pelo menos 12 vezes. Por 12 vezes Deus fala permanecei. Então, permanecei no meu amor, permanecei, permanecei, diz o Senhor. Permanecei na palavra, permaneça na posição que Deus colocou, permaneça no amor de Deus, permaneça olhando para Cristo Jesus, permaneça firme contra o mundo. Por que permanecer? Porque nós vivemos dias difíceis onde muitas coisas surgem constantemente para nos afastar do caminho que Deus propôs para nós. E sabe, permanecer é sempre uma decisão nossa. Não é algo que está com Deus, é algo que está conosco. Muitas coisas vêm para trazer apatia, muitas coisas vêm para trazer desânimo, muitas coisas vêm para nos afastar, mas Deus vem e diga, permaneça, fica firme. E é tão interessante que Deus não vai fazer alguma coisa sobre isso, nós é que precisamos fazer. Nós é que tomamos a decisão, essa decisão está com o homem, está com a mulher, está com o crente, dizer, olha, eu vou permanecer firme. No caminho, eu vou permanecer firme olhando para Jesus, eu vou permanecer firme na palavra de Deus, eu vou permanecer firme, permanecer nele, em Jesus. Por quê? Quem permanece é limpo, porque quem permanece sempre se renova. Quem permanece, quem fica firme no meio da tempestade, vê a tempestade passar. Quem permanece no meio da pressão, vê a pressão ir embora. Quem permanece no meio da dificuldade, vê a dificuldade se dissolver. Quem permanece no meio do choro e das lutas, vê um novo dia raiar. Amém? Então, quando nós permanecemos, nós acabamos sendo limpos. Amém? Tem muita coisa da vida, do próprio Evangelho, que a gente não sabe. Tem muita situação difícil que a gente enfrenta. Tem muito problema, tem muito questionamento. E quem é que vai vencer tudo isso? Quem é que vai vencer o mundo? Quem é que vai completar a carreira? Quem é que vai chegar ao final como vencedor? Aquele que permanece. Amém? Aquele que permanece. Porque tem gente que fala, oh, então eu desisto. Né? Vou jogar para o alto. Vou jogar a toalha. Estou parando por aqui. Não, meu amado. Permaneça no Senhor. Isso não tem a ver com mais nada e com mais ninguém. Não importa problemas, situações, pessoas, circunstâncias, dificuldades. A decisão é minha, a decisão é sua de permanecer. Estou com Jesus, não abro mão. Não importa o grau de dificuldade, não importa o grau de pressão, não importa, estou em Cristo Jesus. Permaneço nele, permaneço em sua palavra. Aleluia. A decisão, meu amado, quer ser limpo? Permaneça. A decisão de permanecer tem que estar firmada, tem que estar estabelecida em nossa mente. Essa decisão tem que se transformar em atitude, em hábito, em vida. Quando você permanece num pensamento, você fixou aquele pensamento na tua mente, aquele pensamento vai virar uma atitude. Fala isso para o seu irmão. Quando você fixa um pensamento na tua mente, fala, o pensamento vira uma atitude. Fala assim, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Por isso, quem fica maquinando coisa errada, fixa algo errado na mente, vai fazer. Porque pensamentos se transformam em atitudes. Mas com o bem, com a coisa boa também é assim. Quando você fixa, quando você estabelece um pensamento na sua mente, vou permanecer em Jesus, as atitudes da sua vida vão corresponder àquele pensamento. Então, quem permanece num pensamento, colhe uma atitude. E quem permanece numa atitude, porque uma atitude acontece uma vez, mas quem permanece numa atitude, colhe um hábito. Fala para o teu vizinho, quem permanece numa atitude, colhe um hábito. E quando a gente permanece num hábito, nós colhemos um destino. Fala isso para o seu vizinho. Quando você permanece no hábito, você colhe um destino. São processos que a gente precisa entender. Por isso Jesus disse, permaneça. Permaneça em mim. E se você permanecer em mim, você vai ser limpo. Se você permanecer em mim, você vai ser renovado. Se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Né? Nós precisamos entender essa verdade de permanecer, de não mudar de atitude, de ficar firme. Então, como é que eu posso receber essa limpeza de Deus na minha vida? Porque Jesus disse que a vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Eu quero ser limpo. Então, a primeira coisa que eu preciso ter estabelecido e de forma muito clara é permanecer. Porque tem muito crente, tem muita gente, que quando vem os probleminhas, quando vem as dificuldades, quando vem as pressões, quando vem as contrariedades, pronto. Ele fala, não quero mais saber. Eu vou parar, não vou fazer, né? Esquece, chega, estou cheio disso tudo e tá. Isso é engano do diabo. A gente tem que ficar firme, permanecer. Nós fomos chamados para permanecer em Cristo Jesus. Porque os que permanecem no Senhor jamais vão ser confundidos. Os que permanecem no Senhor jamais vão ser abalados. Os que permanecem no Senhor jamais vão ficar sem direção. Os que permanecem no Senhor jamais vão ficar sem sabedoria, sem poder. Os que permanecem no Senhor vão vencer todas as coisas. Amém? Então fala para o seu vizinho, precisa permanecer. Outra atitude para ser limpo pelo Senhor é que nós precisamos concluir as coisas passadas. Primeiro, permanecer em Cristo. Segundo, concluir as coisas passadas. Porque muita gente começa a andar com Cristo, mas não acertou coisas que precisavam acertar lá na raiz. Não trataram coisas lá no profundo, nos fundamentos. Deram até frutos, mas esse fruto não representou a totalidade do que Deus esperava deles. Tem embaraços que ainda prendem, tem embaraços que ainda impedem um alcance mais abrangente das coisas de Deus e do propósito de Deus. Então Deus está corrigindo essas coisas neste tempo. A Bíblia fala que é um tempo para todas as coisas. E esse é o tempo em que Deus está corrigindo coisas que não foram concluídas no passado. E que vão pesar e podem até impedir alguém de ser vitorioso no propósito que tem em Deus. Então, em outras palavras, eu preciso olhar muito bem para a minha vida. Eu preciso olhar muito bem para aquilo que está lá no fundo. E se tem alguma pendência, se tem alguma coisa que eu não tratei, se tem alguma coisa que eu não joguei fora, eu preciso permitir a ação de Deus. Não é? Eu preciso concluir, eu preciso encerrar esse processo, eu preciso eliminar todo tipo de pendência na minha vida. Porque uma árvore que dá frutos pode ter problema, pode ter uma doença também. E o Senhor quer nos sarar por completo no nosso físico, na nossa alma e no nosso espírito. Em todo o nosso ser, Deus quer que sejamos sarados. Amém? Então eu preciso concluir o passado, preciso avaliar minha vida, eu preciso passar a minha vida por uma peneira e discernir o que está pendente, o que, que me impede de viver uma vida plena com Deus, porque só isso pode nos impedir, porque o diabo não pode impedir. Será que o diabo pode impedir um crente cheio do Espírito Santo? Não. O diabo não pode impedir um crente cheio do Espírito Santo. Será que o diabo pode impedir o propósito de Deus ser cumprido na vida desse crente? Não. Será que as pessoas podem impedir de Deus cumprir um propósito na vida de um cristão? Também não. Meu querido, quando você anda em Deus, quando você busca ser cheio do Espírito Santo, não existe nenhuma força, não existe nenhum poder, não existe nenhuma pessoa, não existe nenhum anjo, não existe nenhum demônio, não existe nada visível ou invisível que possa impedir a tua vida, que possa impedir os propósitos de Deus de serem concretizados na sua vida. Mas tem uma coisa que pode impedir. Somos nós mesmos. Fala para o seu vizinho, mais cedo ou mais tarde, a gente descobre isso. Que o maior impedimento para o fluir de Deus em nossa vida somos nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Tem gente que fica dizendo assim, Deus, levanta a minha vida, Senhor, me levanta. Antes de Deus levantar você, Cristo precisa estar levantado dentro de você. Está bem, amados? Cristo precisa ser levantado dentro de nós. Então, tem coisas que nós precisamos limpar. Ou precisamos permitir essa limpeza de Deus. Por exemplo, a quem a gente precisa pedir perdão e não pediu? Em que situação você precisa ser quebrantado e não quebrantou? Que motivação estava errada no coração? E você passou por cima dessa motivação. Vai lá, isso tudo bem. Vamos seguindo. Que situação você deu um jeitinho e sabia que esse jeitinho não era a forma da palavra de Deus? O que precisa acontecer dentro da sua família? Que hábito errado ainda não está fora da sua vida? O que é do mundo? mas ainda continua atingindo, sabe, dessas coisas, nós precisamos ser limpos para que a gente possa dar fruto, mais fruto, e avançar no propósito de Deus. Então essa palavra é muito importante para nós, queridos, porque ela mostra duas situações. Primeiro, a pessoa que não dá fruto. E alguém pode escolher ser um crente seco, mas eu preciso ser sincero com você como pastor, vai ter um tempo de juízo de Deus sobre a tua vida. Vai ter um tempo onde Deus visita e Ele quer saber o seguinte: o que você está produzindo? O que você fez da palavra que eu te dei, da unção que eu te dei, da sabedoria que eu te dei, da graça que eu te dei, do presente que eu te dei? Ah, Senhor, não fiz nada, está fora do propósito. Vai secar, é uma verdade. O Senhor Jesus está falando de pessoas, nesse texto que nós lemos. Ele diz: a vara que não dá fruto, Ele corta e lança fora. E é queimada, não serve mais. Então, nós precisamos ter temor de Deus. Eu preciso ter temor de Deus na minha vida e dizer: Deus, eu quero ser frutífero mais do que todas as coisas. Em outras palavras, eu quero manifestar o caráter de Jesus na minha vida. Porque se eu digo que sou de Jesus, se eu recebi na minha vida como Senhor e Salvador da minha vida, então eu tenho tudo para ser frutífero, porque a semente que foi plantada em minha vida, que é uma terra, é uma semente divina, é uma semente incorruptível, é a semente da palavra de Deus, é a semente de Jesus. Se é a semente de Jesus, tem que produzir segundo a sua espécie, tem que produzir Jesus. Fala aí para o teu vizinho: a semente de Jesus produz Jesus. Semente de Jesus produz Jesus. Mas se nunca dá fruto, se nunca manifesta o caráter do Senhor, vai existir um tempo de juízo, um tempo de visitação, um tempo onde Deus vem buscar o fruto, e se não tem, nós teremos que apelar para a misericórdia de Deus e para a intercessão de pessoas, para a intercessão de irmãos, para a intercessão de Jesus sobre nós, dizendo: dá mais um tempo, eu vou adubar, eu vou investir de novo, eu vou liberar a palavra de novo, vou liberar minha unção de novo. E sabe, tem pessoas que vivem esse processo. Deus vem procurar os frutos e não vê fruto. E Deus, por misericórdia, investe de novo e fala de novo na vida daquela pessoa. E procura tocar o coração dela de novo. E vem a unção do Espírito Santo de novo. Mas esta unção, esta palavra, aquilo que Deus está liberando sobre a vida da pessoa, precisa ser traduzido em frutos. Precisa desembocar em frutos. E fruto é o caráter do Senhor Jesus em nós. Para que a gente não caia nesse primeiro exemplo do crente que não dá fruto. Agora, tem alguns que estão frutificando, mas o Senhor quer limpar mais. Amém? Talvez o Espírito Santo fala dentro de você: olha, não fique contente com a sua vida. Vem alguém e fala assim: glória a Deus, irmão, você é uma bênção, mas o Espírito Santo fala dentro de você: é só isso? Não, eu te chamei para ser muito mais. Eu te chamei para manifestar a glória de Deus muito mais. Eu te chamei para manifestar a vida de Deus muito mais. Eu te chamei para manifestar o poder de Deus muito mais. Eu te chamei para Jesus brilhar através de você muito mais. Mas por que não está brilhando com essa intensidade? Porque precisa ser limpo. E nós precisamos permitir essa limpeza de Deus. Toda a vara que em mim dá fruto, Ele a limpa. Deus vem e limpa a nossa vida. Como Ele limpa? Nos visitando, trazendo graça, trazendo unção, transformando situações e circunstâncias. Mas eu preciso permitir essa limpeza. Se eu não permitir, Deus não pode limpar. Fala para o teu vizinho: se você não permitir, Deus não pode limpar. Né? Quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, que estava sujo, ele falou: não, Senhor, não vai lavar o meu pé, não. Jesus falou para Pedro: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ele falou: lava o corpo todo. Ele ficou esperto na hora. Então, precisamos permitir a limpeza. E permitir a limpeza às vezes não é bom. Fala pro teu vizinho aí, permitir a limpeza às vezes não é bom. Porque fala assim, tem limpeza, tem sujeira, que sai com uma esponja, uma espuminha macia. Fala assim, mas tem outras que só com caco de telha, rapando assim, ó. Sai até sangue, sai a pele junto. Né? Já andou muito descalço e o pé fica rachado assim e a sujeira entra ali no meio, no calcanhar. Aí você pega aquele negócio de rapar. Quantos já fizeram isso? Eu já. Né? O resto não lava o pé, tá sujo. Vou mostrar aí. Ou não anda descalço. Mas anda descalço num quintal de terra. Né? Por algumas vezes. Depois você tem que pegar aquele negócio de rapar ali e fica... E às vezes é duro. Né? Parece que sujeira entrou lá e não quer sair. Tem algumas coisas que são mais difíceis. E são doloridas para a nossa carne, para a nossa alma, mas Deus vem e limpa para que você dê mais fruto. E hoje o Espírito Santo está falando, quero te limpar para que você dê mais fruto. Para que você dê mais fruto. Para que Jesus apareça mais através da sua vida. Sabe, tem uma coisa tremenda que acontece. Quando Jesus aparece mais através da nossa vida, a nossa vida fica muito mais fácil. A carne, a tua carne diz assim, é muito difícil andar no padrão de Deus. A tua carne diz assim, é muito difícil andar em santidade. A nossa carne, é muito difícil andar em santidade. É muito difícil andar fazendo as coisas certinhas. É muito difícil quando Jesus não aparece através da nossa vida. Mas quando Jesus aparece através de nós, quando nós começamos a produzir frutos, e esses frutos são as manifestações do caráter de Cristo, é natural, é tranquilo, porque naturalmente acontece. Você não precisa fazer força nenhuma. Antes precisa fazer muita força para manifestar alguma coisa de Deus. Olha, eu preciso, eu vou andar assim, eu vou perseverar, eu vou fazer força, eu não vou cair. Mas se você permite uma transformação na sua vida, vai ser natural ser tal qual Ele é. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Que quer dar fruto. E você sabe, fruto é o caráter de Cristo em sua vida, aparecendo através de você. Aleluia. Sabe como Deus trata o nosso caráter? Ele começa fazendo com que nós enfrentemos as situações que a gente não quer enfrentar. Aquilo que você não, se você não gosta de uma pessoa, Deus coloca ela na sua frente. Para você falar com ela, para você pedir perdão para ela. Para você se humilhar na frente dela. A sua carne fala, não, isso eu não aceito. Não aceito porque não sei o quê, porque aquela pessoa, porque não, eu não podia ter feito aquilo, porque aí ela vai ficar mais orgulhosa ainda. E o Senhor põe você na frente dela e fala, é isso aí. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará, diz a palavra de Deus. Tem aquela questão que não está resolvida na vida, você diz, Senhor, me limpa a minha vida, Ele põe você para resolver ela. Você fala, mas isso eu não queria encarar agora, eu queria deixar de ladinho aí, e quem sabe o tempo resolvesse para mim. Deus fala, não, você vai resolver agora. E aí a gente vai sendo limpo. E aí a gente vai sendo tratado. E aí a gente vai dando fruto. Dando fruto. Talvez a nossa vida seja como uma árvore que tem um fruto aqui, outro ali, outro acolá. E às vezes você olha para uma árvore dessa e fala, puxa vida, uma árvore tão grande, deu tão pouco fruto, tão pouca gente pode se alimentar desses frutos. Mas existem outras árvores que você olha, ela está tão carregada que os galhos não estão nem aguentando, né? Pende assim, dobra, entorta o galho de tanto fruto. E parece que tem mais fruto do que a árvore. Já ouviu? Já viu alguma árvore assim? Deus te chamou para ser assim. Amém? Deus te chamou para ser aquele pé de mexerica que dobra o galho assim, tem mexerica para todo lado. Aquela mangueira que carrega as mangas, né? Enormes. E carrega. Deus te chamou para ser assim. De qualquer posição que olharem para a tua vida, vão ver Jesus, vão ver fruto. Ó, tem fruto desse lado. Aí o outro diz, tem fruto desse lado também. O outro olha, tem fruto aqui também. E tem fruto daquele lado também. De todo lado tem fruto. Né? Que você não fique assim preocupado quando chega alguém e fala, vou mostrar esse lado aqui, porque esse lado aqui tem o fruto. O lado de lá nem olha que vai escandalizar. Não. Que a sua vida possa ser uma vida vista de todos os ângulos, produzindo fruto para a glória de Deus. E o Senhor Jesus disse, se você permanecer, se você for frutífero assim, você pode pedir o que quiser e você será feito. Ele falou, tenho-vos dito essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Deixa eu te contar um segredo. Uma boa notícia. O Senhor Jesus quer que a tua vida tenha uma alegria completa, uma alegria plena. E não vai ser nenhum jugo, nenhum peso. É suave andar com o Senhor. Ele quer isso para a tua vida e para a minha vida. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus.